Então vamos dar uma olhadinha no livro de Daniel. Bom seria que começássemos lendo esse capítulo 3 todo, mas para remir o tempo, não vamos ler. A outra vez que ministrei isso, eu tinha a manhã inteira, então eu li com calma, né? Mas eu quero introduzir esse capítulo, vocês todos já conhecem. Quem já leu o livro de Daniel? Levanta a mão. Nem todos conhecem, né? Aleluia. Esse capítulo 13 é um capítulo clássico, ele é conhecido. Ele fala a história de três jovens. Eu andei fazendo umas pesquisas aí e descobri que esses três jovens que aparecem no capítulo 3 de Daniel, eles chegaram, eles foram trazidos para o cativeiro com mais ou menos uns 15 anos de idade. Então aqui, não sei quanto tempo tinha passado, mas eu creio que aqui então eles tinham aí por uns 17, 18 talvez. E com isso, essa idade pega todos aqui, né? Eu não vou perguntar quem já tem acima de 18, tá? Mas já... O que Deus tem nos falado e o que Deus tem nos mostrado nesse capítulo, eu espero conseguir transmitir para todos hoje. Pensando assim sobre esse tempo com vocês aqui, eu vi como vocês são amados de Deus. E com todo esse amor que Deus tem por vocês, eu peço que Ele possa falar assim para vocês, com todo esse amor, com todo esse cuidado que tem com a vida de vocês. É tão grande o amor de Deus aqui por essa turminha que eu estou olhando, que eu saí, abracei, beijei, saí lá por trás, abracei outros... até alguns que eu nem conheço. Então o Senhor quer realmente manifestar o seu amor por todos aqui. Nós estamos num tempo em que temos lido e visto jornais e televisão. Eu pergunto para vocês, quem seria hoje o cara mais forte desse planeta? Homem, vamos falar de homem. Não precisam dizer que é o Senhor, tá? Qual o homem mais poderoso nesse planeta hoje? Vocês saberiam dizer? Só resta um. Pois é, alguns vocês poderiam me dizer que é o presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush. Mas ele não está conseguindo pegar o Osama Bin Laden, né? A verdade é que ele está no governo de um país... Agora, se ele tomasse decisões fortes, e ele tem tomado, viu, com a igreja nos Estados Unidos, mas se ele tomasse decisões como estas que Nabucodonosor toma neste capítulo 3, como faríamos nós, discípulos de Jesus, e aí não só os jovens, aqui a história aqui ela se desenrola com três jovens, mas como faríamos nós, que atitude teríamos nós, discípulos de Cristo, numa hora tão difícil como esta que eles enfrentaram? E eu quero dizer para vocês que essa é uma palavra que quero repartir, não é uma palavra pesada, não é para deixar vocês preocupados com o futuro, é para vocês ficarem felizes com o presente e com o Senhor que vocês têm. Esse rei aí, o Nabucodonosor, o sujeito era muito orgulhoso. Ele era muito orgulhoso. Ele teve um sonho de uma estátua e tal, e o Daniel foi lá para dar uma interpretação, e o Daniel disse que ele era a cabeça da estátua, e ele ficou, então, mais orgulhoso ainda. O fato de que ele era o governante de todo o mundo encheu-o de orgulho. Se nós pudéssemos dar uma lidinha assim, rapidinha, no versículo 37 do capítulo anterior, capítulo 2. Olha o que diz Daniel para ele. Aqui Daniel está falando para ele. Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Essa foi a palavra que Daniel deu para ele. No versículo 46 desse mesmo capítulo, diz que o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Nabucodonosor ficou tão impressionado com aquilo que Daniel havia feito. Daniel era um outro jovenzinho, da mesma idade dos outros. Eles tinham até um grupo que eles reuniam, né? Ele ficou tão impressionado com a revelação que veio através de Daniel, que ele se prostrou rosto em terra, mas perante Daniel. Depois que passou aquela crise de humildade dele, ele então manda edificar uma estátua. E esse é o assunto no capítulo 3. Ele manda edificar uma estátua. Lá no Apocalipse nós vamos ver no final dos tempos, o anticristo, a besta, aquela coisa toda que vocês não precisam se preocupar, mas lá também manda edificar uma estátua. Então essa história aqui do Daniel 3 e 4 e 5 e 6 e aí por diante é um escrito que nos antecipa informações muito claras sobre as coisas do fim. Essa estátua, queridos, tinha 30 metros de altura, era altinha, né? E ela tinha 3 metros de largura, era uma coisinha bem estreitinha e alta. O rei mandou fazer uma grande festa. Vamos dar uma lidinha agora no versículo 5. Vamos ver no 4 em diante. Nisto, capítulo 3 agora. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros povos, olha só, povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Ele deu uma ordem a todos os povos, nações, do mundo inteiro. Ele convocou. E esse povo foi até lá, até o Iraque. O Iraque aí que continua dando problema, né? É lá. Essa estátua aqui foi levantada lá. Lá no Iraque, tá bem? E ele chamou todos os povos para se prostrarem diante da sua estátua. Ele disse assim: qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado numa fornalha de fogo que ele havia feito junto a essa estátua. A punição era a morte. Agora, queridos, eu não vim aqui para falar de estátua, né? Vocês já devem ter percebido. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Versículo 7 diz assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro e aquela monte de coisa ali, que eu nem sei o que é, adoraram, termina o versículo dizendo que adoraram a imagem que o rei tinha levantado. Aconteceu algo assim importante? Eu comecei a pensar comigo, por que razão as pessoas adoraram aquela estátua? Prestem atenção àquilo que Deus quer falar conosco. Veio gente de tudo que é lugar, nem sabiam de nada daquela estátua. Mas chegaram lá e se prostraram. Por que razão? Por que razão? Considerem as razões. Eu penso que eles se perguntaram entre eles. Todos eles dependiam daquele rei, da economia daquele país. Eles devem ter dito assim: todos vão, por que nós não vamos? Que diferença faz? Por que que nós temos que ser diferentes? Aí um mais sério vinha e dizia: olha, não podemos desagradar ao rei. Aí outro disse assim: é só uma estátua. Se não faz bem, mal não faz. Você já conhece essa? Né? Se bem não faz, mal não faz, né? Vocês podem ter certeza que esse assunto surgia na boca deles lá. É uma estátua feia, fininha. O cara construiu um negócio de 30 metros de altura. Vamos lá, o que que nos custa? E pelo jeito ainda tinha passagem de graça para lá, né? Foram todos para lá. Mas um temor veio ao coração dos povos. Nossa sobrevivência está em jogo. Nossa paz está em jogo. E a nossa economia está em jogo. Se vamos, está tudo tranquilo. Se não vamos, ele diz que vai nos botar no foguinho lá. Vamos ficar de pé um pouquinho. Eu não vou fazer apelo ainda, tá? Todos os povos estavam assim como vocês estão, de pé, diante da estátua de Nabucodonosor. Todos estavam ali. Vocês conseguem imaginar uma multidão? Toda de pezinho assim? Todo mundo olhando para a estátua. Agora sentem. Agora que vocês estão sentados, o que que vocês estão vendo? É? Vocês estão vendo três jovenzinhos que não se prostraram. Eu pedi para eles para fazerem esse exercício para mostrar o que para vocês? Aqui é fácil ficar de pé. Lá não era fácil. Ficar de pé assim como eles ficaram. Lá, meu Deus do céu, era churrasquinho direto. Obrigado, queridos. Isso já estava tudo combinado, viu? Três jovenzinhos como vocês resolveram não se prostrar. Ficaram de pé. Olha no versículo 12, deem uma olhadinha. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? E aí? E aí? Nós já vamos continuar a leitura. Olha só a postura deles. Aí vocês podem pensar que tomar uma atitude como essa significa dar Deus para a vida. Até porque não só se enxergava a estátua, como enxergava o foguinho levantando e aquela pilha de carvão, eu acho que estava do lado ali, né? Porque era lenha que não acabava mais. Então se podia enxergar tudo aquilo. Graças a Deus que hoje não tem mais, né? Essas coisas. Tem ou não tem? Agora, jovens, prestem atenção na conversa que começa do capítulo 15. O rei Nabucodonosor, como ele era muito misericordioso, entre aspas, ele resolve dar mais uma chance. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, e aí vem toda aquela relação lá, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E olha a pergunta que ele fez, e essa é uma pergunta atualizadíssima. Ela é feita hoje, em que dia é hoje mesmo? 14 de agosto. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vocês seguramente já devem ter ouvido isto, não talvez assim com estas palavras, mas é certo que vocês já ouviram, porque eu já ouvi. O que vai fazer o teu Deus por ti? Como tu vais tomar essa atitude? Tu espera que o quê? Que o céu venha resolver teus problemas? Então ele pergunta assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu quero dizer para vocês que sozinho na minha casa, lá numa sala fechadinha, eu já dei assim brados de alegria lendo isto e vendo a simplicidade da resposta. Ó Nabucodonosor, no versículo 16, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. Olha, não vamos nem te responder. Nem resposta tu merece. Por que disseram isso para ele? Primeiro, porque não estavam intimidados. Segundo, que Deus já havia feito maravilhas para ele, já havia revelado um sonho dele, ele já tinha se prostrado diante de Daniel, ele já tinha reconhecido que o Deus do Daniel era o Deus dos deuses. Não tem papo. Aí os jovenzinhos vêm com uma outra conversa. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, está bem, ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos. Se não, se ele não quer livrar, Prestem atenção, queridos. Houve uma decisão no coração desses jovens de obedecer a Deus, de não se prostrar diante de nenhum Deus. Como Jesus. Jesus disse para Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Esses jovenzinhos disseram que se Deus os livrasse, estava bem. Se não livrasse, estava bem. Também. Se, no versículo 18, se não, fica sabendo, ó rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Três coisas eu gostaria que vocês se pudessem escrever. Não está sendo gravado, né? Tá? Ah, que bom. Três coisas. Três coisas que eles disseram. Os três jovens. Não adoraremos nenhum Deus deste mundo. Segunda coisa, não seguiremos o caminho dos povos. Porque, como vocês já viram hoje, todo mundo se prostrou, três ficaram de pé. Não seguiremos, não faremos o que fazem os outros. Terceira coisa, não imitaremos suas obras, nem seus argumentos. Quais eram os argumentos? Aqueles que eu disse antes. Por que que vamos ser diferentes? Esse é um argumento. Esse é um argumento. Quem sabe vocês já ouviram esse argumento? Quem sabe vocês nunca foram ao Iraque, mas já ouviram esse argumento? Por que ser diferente? Por que que eu tenho que ser diferente? Esses três jovens tomaram uma posição firme. Vocês deixem marcadinho Daniel 3 e vamos para Efésios 5. Efésios 5, versículo 10. Provando sempre. Quando? Sempre. Quando mesmo? Sempre. O que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Obras das trevas, todas são infrutíferas. Todas. Estas pessoas acharam que porque não se prostraram diante do rei, estavam livres da sua fúria. Não estavam. Bastaria o rei sonhar de novo alguma coisa lá que ninguém desse a interpretação, que ele já mandava matar um monte de gente. Nabucodonosor é um tipo de Satanás. E não há fidelidade nas palavras de um homem como este, como não há nas palavras proferidas por Satanás. Ele é o pai da mentira. Agora, nesses versículos do 15 a 18, vocês percebem uma coisa, queridos jovens, que devem anotar no coração. Eu quero dizer que esses três jovens sabiam muito menos da palavra do que vocês sabem hoje. Muito menos. Eles apenas foram criados na palavra e muito bem instruídos a temerem ao Senhor. Talvez não tenham sido instruídos em tantas coisas que nós temos sido, mas foram instruídos em algo que nós precisamos melhorar, que é o temor de Deus. Eles foram firmes, firmes, sem vacilar, a ponto de dizer assim: olha, sem conversa, nem estamos querendo discutir contigo quem é o Deus que vai nos livrar das tuas mãos, pelo simples fato de que nós conhecemos o Deus a quem servimos. Se vai nos livrar, está bem. Se não vai nos livrar, está bem. Não muda nada. Para nós, continua sendo Deus único e verdadeiro. E depois eles foram para a fornalha, no versículo 23. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha, sobre a madeira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Vamos ver se vocês conseguem identificar aqui o que foi que queimou. Hein? Aqui diz que nem cheiro, eles não ficaram com nada. Os cabelos não estavam com aquela pontinha assim que encolhe com fogo, né? Não, estava tudo inteirinho. E nada. Nem cheiro de fumaça. E o negócio lá estava tão quente que os caras que jogaram eles morreram. Morreram só para poder atirá-los lá para dentro. Está escrito isso ali. O que queimou? Vamos ver. As cordas. A única coisa que queimou foram as cordas. Porque o Senhor diz assim: quem vai para o fogo comigo vai livre. Vai andar solto, livre, caminhando. Não é melhor assim? Eles não queimaram nada. Agora, amarrados na presença do Senhor, as cordinhas queimaram. As cordinhas eram do Nabucodonosor mesmo, né? Então elas tinham que queimar mesmo. Eles não precisavam devolver as cordas no final do capítulo. Então, queimaram as cordas. Ainda deixando marcado aí, abram Isaías 43. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que me dizem? Amém? O que faríamos se nós estivéssemos lá? Difícil me falar, né? Olhando para aquela fogueira, é difícil falar. É por isso que a Bíblia manda olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Prestem atenção, queridos. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele está conosco sempre que estivermos no fogo. Sempre. Se for na água, ele também está lá. Eu estava pensando, o que seria a fornalha hoje? O que seria essa fornalha de fogo hoje? Já que hoje não estão matando ninguém queimado aí. Pelo menos aqui no Brasil. E também não vou trazer uma palavra para vocês praticarem em outro país, né? É para praticar aqui no Brasil. E eu penso assim, o desprezo que vocês jovens recebem por serem fiéis ao Senhor, não é uma fornalhazinha que queima, hein? A zombaria por causa do testemunho de Cristo, não é uma fornalha? A discriminação no trabalho, na faculdade, no condomínio, não é uma fornalhazinha acesa? Eu tenho ministrado com alguns que têm falado coisas tipo assim: sou desprezado, sempre desprezado, ignorado. E falam com tanto sofrimento, com tanta dor, que eu fico olhando e fico já conhecendo isto aqui. Eu digo, meu Deus, está na fornalha. E está atado. É preciso que entre alguém com ele ali para tirá-lo de lá. Sofremos a perseguição. Agora, queridos, olhando assim para o testemunho desses três jovenzinhos, que para mim tem sido uma alegria, um incentivo e uma palavra de fé para o meu coração, desde que me converti, que leio este capítulo e leio toda a palavra, e especialmente esse capítulo já li muitas vezes, não saberia mais dizer quantas, e já fui fortalecido na minha fé pela resposta de Deus a esses jovens. Mas ficam assim algumas perguntas para nós considerarmos. Até vou ler mais um texto com vocês antes. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. O nome de cristão, o nome de Cristo, o nome do Senhor Jesus. A fornalha está acesa. Hoje ela está acesa mais do que 7 vezes mais. A fornalha está acesa hoje de tal maneira para nos intimidar. Mas a presença de Cristo hoje é tremenda. Eu pude antes de vir falar isto, caminhar entre vocês para poder perceber a presença de Cristo na vida de vocês. Vocês são jovens diferenciados, queridos, entre os cristãos. Tamanho a atitude que vocês têm com o Senhor. A fornalha está acesa, mas o Senhor está com vocês. E Ele está com vocês sem cordas, sem amarras, sem prisão, sem sofrimento nenhum. Sem se sentir ameaçado, constrangido, ansioso. Quero fazer umas perguntas para vocês. Vocês respondam para vocês. Você quer agradar o mundo e participar daquela festa? Essa é a primeira pergunta. Se tem alguém que responde sim para esta pergunta, eu estou disposto a orar contigo hoje no final aqui. Você quer ir agradar a Cristo e ir para o fogo com Ele? Aí que tem um detalhe, o fogo é com Ele. Vamos raciocinar aqui para que Satanás não nos engane. Amém? Quem é que estava mais seguro ali? Os que estavam fora da fornalha ou os que estavam dentro da fornalha? Claro. Se tinha alguém seguro, eram os que estavam dentro da fornalha. Por quê? Se a fornalha estava pegando fogo? Porque Cristo estava lá. Um como filho dos deuses. Estava lá. Então, o que é melhor? Participar da festa do mundo e escapar do fogo? Pelo menos desse? Né? Desse primeiro aqui, né? Daquele outro não escapa, né? Ou ir para o fogo agora com Cristo. Esse fogo de hoje, Cristo está nele. Aquele foguinho de amanhã, Cristo não está lá. Está nele. Aquele fogo do futuro, Cristo não está lá. Neste sim. Ou será que tem alguns aqui que se dispõem a servir o Senhor com algumas condições? Se tu me livrar, tá bem. Agora eu estou te pedindo, tu não me responde, tu não muda nada, Então eu vou resolver da minha maneira. Já que estou te pedindo e tu não resolve, eu vou fazer da minha maneira. Se tu me livrar, eu te sirvo. Se tu não me livrar, eu vou servir a quem me ajudar. Não é melhor servir o Senhor e deixar as consequências com Ele? Será que as consequências não ficam em boa mão se estiverem com Ele? Hein? Os jovens de Daniel 3, ali no, naquela, naqueles três jovens tem uma ilustração perfeita para Marcos 8, 34, 35, que está lá no nosso livreto 1, no folder e tudo mais. Né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Eles não fizeram isso? Eles negaram a si mesmos e disseram para o rei: olha, rei, nós vamos. Se ele vai nos livrar, está bem. Se não vai nos livrar, está bem também. Mas nós não vamos nos proteger. Vamos adorar só ao único Deus verdadeiro. Então, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Olha só agora. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem foi que perdeu a vida? Os que estavam dentro ou os que estavam fora da fornalha? Os que estavam fora perderam a sua vida. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Agora, quem perde a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Parece que não, mas salvaram. Eles não salvaram a vida deles? Salvaram? Salvaram. Só as cordas queimaram. Amados, eu tenho dois filhos da idade de vocês. E por serem meus filhos e por eu ser um dos presbíteros, eles não são nada diferentes de vocês. Né? Eles têm as mesmas lutas que vocês têm. Eles peleiam contra o diabo do mesmo jeito que vocês aí estão peleando. Então, é tudo igual. Mas eu quero dizer para vocês o que eu digo para eles. Não se preocupem em desagradar ao mundo. Por favor, não se preocupem. A única coisa que o mundo pode fazer conosco é nos matar. Mas é tão pouco, né? Ou pode fazer mais do que isso? E hoje não estão matando os cristãos no Brasil, né? Nós precisamos refletir com clareza, com profundidade. E não é para desanimarmos, mas é para nos alegrarmos. Porque onde a gente pensa que está sozinho, é ali que o Senhor está. Onde a gente pensa que está acompanhado, o Senhor não está ali. O Senhor já foi antes, lá para dentro da fornalha, ficou por lá, esperando. Quando os jovens entraram, estava lá o Senhor caminhando com eles. Acho que deu um passeio, porque diz ali que estavam passeando, andando e tal. Foram dar uma volta na fornalha. O Senhor estava dizendo: olha só a bobagem que esse cara faz aqui, né? Está ali, tranquilo, no fogo. Deus tremendo que nós temos, amados. Hein? Que Deus tremendo. Eu quero dizer para vocês que posso trazer essa palavra e posso dizer isso na presença dele, porque eu já entrei nessa fornalha mais de uma vez. e já entrei nela e não enxergava o Senhor e me dava um pânico, porque cadê o Senhor aqui dentro? E só tinha fogo. Mas, de repente, eu estava fora da fornalha. E eu nem sabia direito como. Eu estava fora. Eu estava fora. Se algum de vocês já perdeu a esperança, eu quero dizer para vocês que muitas vezes já perdi a esperança no passado. No meu passado, que vocês não queiram ouvir. Mas, de repente, ele estava ali. Sempre está ali. Nunca estamos sós. Ele sempre está ali para ver diante de quem nós vamos nos dobrar. Se é do mundo, se é do pecado, do diabo, ou se vamos nos prostrar diante dele. Porque no momento em que decidirmos por ele, as cordas queimam. E nós ficamos livres. Livres. Completamente livres, queridos. Abram Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, Hebreus 13, 20, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos. Olhem, porque o texto está nos mostrando que capacidade, que poder que Deus tem. O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. A palavra de Pai que Deus quer trazer nessa noite aqui é porque ele conhece o sofrimento de vocês. E ele quer dizer para vocês: não é sofrimento que ele tem preparado, é refrigério, é paz, todos os dias, hoje. Não é paz no futuro, queridos, é paz hoje. É só dizer sim, sim, sim para ele, todos os dias, sim para ele. Se vai nos livrar, tá bem. Se não vai nos livrar, tá bem também. Não é o nosso livramento que nos torna fiéis a ele. Ele é que é o motivo da nossa fidelidade. Está bem assim? Nós somos fiéis por causa dele. Porque ele tem sido fiel. E ele quer nos abençoar todos os dias. Em casa, os que têm pais incrédulos sofrem muito. Em casa, no trabalho, na escola. A escola está sendo uma coisa torturante, né? Mas é o lugar do testemunho, é o lugar onde brilha a nossa luz. Para que serve uma luz em lugar que já tem luz, amados? Se vocês não olharem para cima agora, ficarem olhando para mim, vocês saberiam me dizer quantas lâmpadas estão ligadas aqui? Não saberiam. Agora, se desligássemos tudo e ligássemos apenas uma, vocês saberiam que há uma lâmpada ligada aqui. Há uma candeia colocada em lugar alto para iluminar os que estão no ambiente. É esse que o Senhor quer fazer com todos. Por isso da faculdade, do colégio, do trabalho. Por isso. Agora vale a pena estar no fogo com Ele. Ele está lá. Fora do fogo Ele não está. Ele fica lá. Do lado de fora estão aqueles que se prostram diante dos deuses desse mundo. Ele não está lá. Nós temos alguns deuses hoje, viu? Algumas estátuas bem erguidas. Existem a música, que é uma bênção aqui, né? A música. Uma vez perguntaram para o Nilcinho, por que eu não posso escutar uma música do mundo se elas são tão bonitas, né? E tem umas que são chatinhas, né? Eu ia fazer uma compra, comprava no Nacional ali, quando morava aqui no Lindóia, e tinha uma música tocando o tempo todo enquanto estava comprando. Era uma propaganda do Nacional, mas era uma musiquinha tão bonitinha, era tão embaladinha, que eu saía com as compras, eu entrava no carro e estava com aquele negócio na cabeça. Se eu não descuidasse, eu estava cantando. Então, a música é uma coisa que temos que estar atentos. Outro ídolo que está bem erguido no planeta é o sexo. Bom, esse então está erguido em lugar alto. Os jovens do mundo, eles já estão fazendo sexo não porque querem, não porque têm desejo sexual. Eles fazem porque, se não fazem, vão para a fogueira. São discriminados, zombados, perseguidos. Não é um ídolo, então, que está erguido? Hoje, o mundo quer que a gente seja sempre o maior. Em qualquer lugar, temos que ser o maior, temos que ser o melhor. Temos que ser o mais lindo, hein? Não é assim? Mas o Senhor quer nos livrar de tudo isso. Ele é que é o mais lindo. E Ele está em nós. Se Ele está em nós, nós nos tornamos lindos, né? Sem nenhuma vaidade daí, né? Porque a beleza é dEle. E podemos adorá-Lo. E não precisamos nos prostrar diante de ninguém. E andamos pela rua tão confiantes, porque estamos bem vestidos. As roupas que Ele preparou para nós são vestes de louvor, de santidade. Com essas roupas, meu Deus do céu, podemos ir para o fogo, elas nem vão chamuscar. Não vão mesmo. Amém. O Senhor está aqui para dizer para vocês que Ele é um com vocês. Ele é um Pai amoroso. Ele está sempre cuidando, advertindo seus filhos, para que seus filhos não se assustem com aquela pressão que vem de fora. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é muito maior. Ele é muito maior. Não é que Ele é um pouquinho maior. Ele é o maiorão. Há um texto que não vamos ler agora, só lembrei, mas vou dizer para vocês. Eu gosto muito, eu chego a dar gargalhada lá, lendo sozinho lá em casa. O Senaqueribe, um rei ruim lá, ameaçou Israel, porque eu vou fazer, vou acontecer, e quem é o Deus que vai livrar? Mesmo papo. Daí Deus mandou uma palavrinha para o rei. Olha, fica tranquilo. Eu estou ouvindo tudo que o Senaqueribe está dizendo. Mas eu vou meter um anzol no focinho dele. Não está escrito focinho, viu? Eu vou meter um anzol no focinho dele e não me interessa que ele é o maior do planeta, eu vou levar ele de arrasto. E vocês não vão precisar nem brigar. O rei ficou pensando, mas o cara está vindo com um exército que está cobrindo toda a terra, escurece a terra. Como é que nós não vamos nem brigar? O Senhor mandou um anjinho só, um, que pelo jeito estava bem descansado, um só, um, foi lá com a espadinha, matou 185 mil soldados, numa noite, chegou lá perto da meia-noite, quando amanheceu já estava tudo morto, um anjinho. Agora, quantos vocês acham que tem nos céus? Então, é por causa do volume, da pressão que está nos mostrando, aquela fornalha toda, que nós vamos nos assustar? Não. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Está bem assim? O Senhor ama vocês. E eu quero orar agora. Nós vamos ficar de pé agora. Agora ninguém vai ficar sentado. Eu quero dizer para vocês que há um livramento do Senhor para todos os que precisam, nesta noite. E vocês não precisam vir aqui para ficarem livres. Graças a Deus, não é este o lugar do livramento, né? Mas vocês precisam querer ser livres. Não há necessidade de lutar com as nossas forças. Há, sim, necessidade de negar-se a si mesmo. Tomar a cruz e seguir o Senhor tranquilito. Aproveitar aí que temos um castelhano falando aí agora nesses dias. Assim, tranquilo. A despacito. Uma vez essa fornalha se mostrou para mim, eu caminhava pelo lado do Transurbe assim, há muitos anos atrás, 86, alguns aqui estavam recém-nascendo, né? E não tinha uma só possibilidade visível ou invisível na qual eu pudesse dizer aqui está a solução. Eu tinha dois filhinhos pequenininhos em casa, eu não tinha dinheiro nem para ir para casa, eu tinha saído do emprego naquele dia, eu não tinha rescisão para receber, zero à esquerda. E o fogo começou a pegar. Eu olhava para aquela coisa lá e eu dizia, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Só que foi tão angustiante que não dá mais para descrever, porque já passou, né? E, de repente, o Senhor fala comigo do lado do Transurbe. Viu só? Eu devia orar mais pelo Transurbe, não oro tanto assim, né? O Senhor diz assim, está olhando muito para a fornalha. Tem que olhar para mim. Aí o Senhor diz assim, olha, me fez lembrar o texto, né? Como se estivesse me mandando fazer aquilo na hora ali. Olha para os lírios do campo. O que fazem eles? Não tecem, não fiam, não faz nada. Está faltando alguma coisa para eles? Nada. E aí Deus disse, nem para ti vai faltar. Da onde ele ia tirar? Não sei. mas antes que o sol se pôs, eu já tinha a resposta dele. Do nada. Abraão creu no Deus. Como é que diz o texto? Que fez existir coisas de onde não existe nada. Esse é o Deus que vai para a fornalha conosco. O maior prazer dele é entrar na fornalha conosco. Ver as cordas queimarem, nos ver livres, passeando com ele, firmes na fé, olhando para ele. Então vamos orar de uma vez, senão vou seguir falando. Se algum de vocês tem muita necessidade assim que de vir para impormos as mãos, não há problema nenhum, espaço temos aqui. Se não, fica junto com teu irmão aí agora. Eu vou dar aí um minutinho para vocês falarem com o Senhor e dizerem para ele de novo onde vocês vão ficar. Vocês já disseram isso várias vezes, digam de novo. Obrigado, Jesus. Todos nós declaramos a Ti, juntos, que não seguiremos os povos nos seus caminhos. Amém, queridos? Não os imitaremos nas suas obras. Amém, queridos? Não nos prostraremos diante dos seus deuses. Aleluia. Senhor, nós todos juntos declaramos: só a Ti, Jesus, adoraremos. A nenhum outro Deus. Só a Ti, Senhor, nós vamos seguir. Só contigo estamos comprometidos. Ajuda-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Tudo aquilo que rouba a nossa fé, nós pedimos que Tu nos mostre para que possamos tirar fora da nossa vida. Para que a nossa fé se renove a cada dia diante de Ti. Possamos ser cheios de fé, de ousadia. Ó Senhor, ministra sobre cada um aqui, ministra essa bondade, essa misericórdia, essa cura, ministra, Senhor. Senhor, eu quero orar por qualquer um dos meus queridos aqui que estejam amarrados com cordas nesta noite. E quero ordenar em nome do Senhor Jesus que essas cordas agora mesmo sejam rebentadas. Em nome de Jesus. Nenhuma barra. Em nome de Jesus. Nenhuma sequer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livres todos esses jovens amados, livres para te adorar, livres para te adorar, livres, Senhor, aleluia, enche-os do teu Espírito, enche-os do teu Espírito. Enche-os, Senhor. Oh, Senhor. Tu clavarashira candarabaixa. Suriribalabarabaixa. O Senhor está insistindo em dizer para ti, eu estou contigo. O Senhor só não está no pecado, queridos. Ele está conosco. Para nos colocar em liberdade. Para destruir as cordas do pecado. Para limpar os nossos olhos. Para não ficarmos atraídos pelos deuses deste século. Ministra sobre os meus queridos. Senhor, faz transbordar o teu amor, eu te peço. Teu amor que cura, Senhor. Teu amor que cura, Senhor. Que cura, que limpa. Venha a tua cura sobre todos. Tua cura sobre todos. Aleluia. Aleluia. Isto. Deixa o Senhor ministrar contigo. Solta essa prisão, essa amarra do coração, deixa isso liberar agora para que teu coração possa ficar livre e possa falar para o Senhor. Tu nem imagina como é gostoso andar livre. Hoje é para ficarmos livres. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Quero abençoar os meus queridos, em nome de Jesus. Sejam ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Ricos de alegria, ricos de júbilo. Livres de toda acusação, de toda condenação. Livres do medo, da ansiedade, em nome de Jesus. Livres os teus jovens, Senhor Jesus. Livres para te adorarem, para multiplicarem tua vida, para serem um exemplo, uma referência nesta cidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Guardem bem a palavra do Senhor no coração de vocês. Se vocês precisam ser ministrados, procurem os discipuladores de vocês. Mas saiam livres daqui hoje. Se quiserem procurar por mim também, não tem problema. Estou por aqui ainda. Mas precisamos desfrutar dessa alegria toda. Amém? Obrigado.